Servindo a Notícia.
Camila Agostini.
Vamos lá, gente. Agora 1h05, 30 graus é a temperatura aqui no centro de Marau. Vamos falar de saúde mais uma vez por aqui na segunda edição do nosso quadro Saúde e Bem-Estar.
E Bem-Estar.
Hoje recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, Dr. Cláudio Fernando Feltrin, médico do Hospital Cristo Redentor de Marau, vai poder nos esclarecer, né, doutor, algumas dúvidas que temos com relação à dengue. Essa é a primeira vez que nós, aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, né, porque em centros como São Paulo, Rio de Janeiro, a dengue era mais presente, vamos dizer assim. Mas é a primeira vez que a dengue preocupa aqui também o nosso estado, né, com alguns casos, muitos casos, aliás, né, no comparativo do ano passado, aumentou demais. Nós temos já 6 mortes confirmadas e por mais que nós aqui em Marau não estejamos vivenciando essa fase mais crítica da doença, também temos essa preocupação, né, de que possa ocorrer por aqui. E muita gente ainda confunde os sintomas, né, doutor? Então, a nossa missão aqui é esclarecer tudo isso. Antes de mais nada, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Então, a dengue, né, a gente já está iniciando aí uma epidemia, né, não só no estado, mas no Brasil. O ano passado já tivemos um aumento muito maior do que tivemos aí em 2022, 2021, então isso está subindo gradativamente, né. E esse ano, né, geralmente os picos ali seriam mais para o mês de março, né, levando em conta sempre o motivo das alterações climáticas, né, muitas chuvas, calor intenso. Então, favorece aí para a proliferação do mosquito, né, que é o vetor, o transmissor aí da dengue.
Bem, a transmissão acontece pelo mosquito, não acontece de uma pessoa para outra, que fique bem claro, né?
Isso.
Não é como uma gripe, não é um vírus.
Isso, diferente aí do Covid, né, que a gente viveu pandemia recente, a gente, para ter uma transmissão de dengue, a gente precisa ter o vírus, né? Então, o vírus da dengue...
É um vírus, aliás, isso, né? É só um vírus. Não transmite de uma pessoa para outra.
Isso, tá, é um então vírus, né? Só que não é igual o vírus da parte respiratória, que seria do Covid, que tem que ter, né, que eram as gotículas, né, que ficavam pelo ar, por isso que o pessoal era orientado a usar máscara, né? Para a gente ter uma transmissão de dengue, a gente precisa ter 3 coisas. O vírus, o mosquito, e o ser humano predisponente ali a ter a infecção, né? Então, a dengue a gente tem em 4 tipos, né? 1, 2, 3 e 4, onde ela vai se desenvolver através, né? Vai ser transmitida através do Aedes, né? Ou a fêmea do Aedes aegypti, que é o mosquito originário da África, né? Veio para cá nas embarcações e foi resistindo, né? Geralmente ele é de clima mais tropical, né? Não é muito do frio. Dando um exemplo aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é mais perigoso porque, dando um parênteses, porque a gente não tinha muita dengue aqui, porque, né, os estados do sul é mais frio, então o mosquito não se desenvolvia há tempos atrás. A gente tem dengue há, né, 40 anos aqui no Brasil. Então isso... ele vai avançando, tem, né, até em 100 anos vai chegar até na Europa, em estados que são extremamente frios, então ele vai se desenvolvendo, vai se adaptando à região.
O vetor?
O vetor, a fêmea do Aedes aegypti. O macho não pica, né? O macho é um pouco maior. A fêmea, o que acontece? Eles copulam, né? E a fêmea vai atrás de nutriente, né, de ferro, que ela vai conseguir através do sangue.
Uhum.
Então, ela vai e pica uma pessoa que já está infectada, ela transmite a doença através picando outra pessoa que está predisponível ali a receber o vírus. E aí começam os sintomas, né?
E quais são esses sintomas, doutor?
Então, importante, os sintomas, né, até para diferenciar um pouco do COVID, né, porque são sintomas gerais, né, geralmente é uma febre alta, intensa, maior de 38, chega a 39 graus, de forma abrupta, muito rápida, repentina, e fica com aquela febre de 12 a 24 horas, depois vai aparecendo outros sintomas, que seria artralgia, dor nas articulações, mialgia, dor nos músculos, a pessoa pode ter náuseas, pode ter vômito, pode ter diarreia, e esses sintomas tem que é um sintoma pneumônico da dengue, seria a dor retroocular.
Atrás do olho.
Intensa atrás do olho. E esses sintomas geralmente são leves, a maioria das pessoas, né, toma a medicação ali e fica por isso mesmo. A gente tem que estar de olho nas formas graves da dengue, né? Então, como todo mundo sabe, a dengue hemorrágica. Então, a gente tem que estar de olho nos vômitos persistentes, dor abdominal, né? A pessoa pode ter exantema, né? As manchas vermelhas no corpo, que como o vírus ataca o fígado, ataca as plaquetas, então diminui o número de plaquetas e tem risco de sangramento. Sangramento das mucosas, dor abdominal intensa e chega a ter até muita desidratação, né? Não, falando do tratamento em si, o tratamento da dengue, a gente começa, primeiro, falando no dengue geral, começa com a prevenção, né?
Sim.
Todo mundo sabe, eu deveria saber a questão de lixos, água parada. Hoje em dia ele não está escolhendo mais água limpa, né? Pode ser água
e
suja.
E nem mais cidade interior, né? Tá em todos os locais.
Em todos os locais. O vírus da dengue ele não escolhe raça, nem cor e nem lugar. Se tiver uma água parada que, né, é propício para ele se reproduzir, ele reproduz.
Doutor, aqui na lista das mortes, dos óbitos em razão da doença, a gente percebe que muitas dessas pessoas têm comorbidades. É em razão de uma fragilidade maior, mas quem tem uma saúde mais forte, digamos assim, também pode ser acometido.
Isso, é muito importante a questão da imunidade, né? Nossa imunidade é construída através da nossa alimentação, da nossa hidratação, do nosso bem-estar. Então, a gente sempre bate na mesma tecla no consultório, dependente de qualquer doença, não só da dengue, a questão da alimentação, que vai manter a imunidade boa, né? As crianças não têm imunidade ainda madura, uhum. E os idosos já estão com a imunidade fragilizada, seja pela idade, seja por alguma comorbidade, alguma doença prévia, ou seja pela inapetência, né? Geralmente os idosos comem menos, né? Comem um pouco mal, né? Relacionado ao um adulto mais jovem.
A prevenção inclui também o uso de repelentes. Que cuidados nós temos que ter? Porque parece que na nossa cabeça é difícil de nós entendermos que um repelente não pode ser tóxico, né? Mas que cuidados nós temos que ter? Existe, assim, a indicação para crianças, inclusive, a gente sabe que na farmácia há produtos específicos, né? Repelente especificamente para crianças. É recomendado como que a gente pode utilizar sem outros prejuízos?
Então, o repelente, ele é muito ágil na questão, realmente, como diz o nome, repelir ali o mosquito para ele não picar, né, trazer o vírus. A gente tem no mercado hoje alguns repelentes que tem ali a graduação de proteção, né, uns que protegem 90%, 80%, 90%, outros que já vão diminuindo, mas que é avaliado, logicamente, com menos produtos tóxicos, né? Repelentes que se pode usar em crianças, lógico que a gente deve evitar a área dos olhos, mucosa, uhum. Isso aí. Então, mas o repelente, ele atua muito, muito, seria como se fosse a fase final, né? A gente teria que lembrar toda a parte de não ter, né, o paradouro ali para o mosquito, mas o repelente seria a nossa última arma ali que se deve usar. Tem algumas marcas no mercado, tem a Icarnidina, tem o IR35, que são os produtos que são avaliados ali pela Anvisa para que se possa usar ali. E tem repelente também próprio para crianças, né?
Uhum.
Mas a gente deve se proteger ao máximo e o repelente é uma boa arma para isso.
É importante, então. Ah, também a gente tem observado que as pessoas falam muito, quando se trata de dengue, a respeito de sintomas... que são muito inespecíficos, como o senhor falava, né? E as pessoas têm tido alguns receios e procurado muito o ISF, principalmente. É indicado que, mesmo se não se tenha sintomas que são semelhantes à dengue, procure o médico, né, doutor?
Isso. Como são sintomas inespecíficos, a gente, às vezes, se confunde, né? Então, às vezes, o paciente chega... sem nenhuma arma para a gente, nenhum sintoma específico, um sinal específico, a gente consiga definir a doença, né? Mas, a princípio, é mais estar de olho nas questões de gravidade, né? Para que, se não melhore em 48 horas, voltar, né, ao ISF, ou procurar até o pronto atendimento com sinais de hipotensão, de síncope, de desidratação, dor abdominal intensa, vômitos intermitentes, né, que não melhora com a medicação, e principalmente é o sangramento, né, sangramento de mucosas aí, que é onde nos diz que pode ser uma dengue hemorrágica, mas que teria uma complicação ali da dengue.
Mas eu lhe pergunto isso porque há muitas informações com relação a remédios, a medicamentos, porque a automedicação, ela existe, né, nós não podemos ignorar isso. E aí algumas pessoas vão se medicando, e aí eu lhe pergunto quanto aos medicamentos, se há alguns que são... que devem ser evitados, né? Que não são adequados nem para um tratamento inicial, assim.
Isso.
Se realmente isso existe, porque há quem diga que não pode tomar ácido acetil salicílico, por exemplo.
Claro. Então, a gente não tem um tratamento específico, né? Para, como a gente tinha ali para o COVID, a gente não tem tratamento específico para isso, então a gente tem tratamento sintomático, né? Ou seja, analgésicos, antitérmicos, antieméticos, né, remédios para o vômito, se tiver diarreia, algum repositor da flora intestinal, que seria dipirona, novalgina, dramin, essas medicações que são, não é nada para tratamento, para melhorar sintomas. O que, que a gente deve evitar, né? Como a gente disse, a dengue ele ataca, né, tanto o sistema imune como a parte sanguínea, então ataca as plaquetas. A gente, né, em dengue grave, a gente fica acompanhando ali a queda, né, o aumento da plaqueta. Então, o ácido acetil salicílico, ele é um antiagregante plaquetário. Então, ele se a pessoa toma, né, antigamente se usava muito, né,
uhum,
para dor de cabeça.
Aspirina, assim, para que o pessoal entenda melhor.
E antigamente se usava muito e não é recomendado na dengue, porque justamente, se está com a plaqueta boa e ela é responsável, uma das responsáveis pela coagulação do sangue, O AS, ele vai, né? A aspirina vai diminuir isso aí, tem risco de aumentar o sangramento, né?
Entendi.
Uhum. A questão também de anti-inflamatórios, né? Principalmente em crianças. A criança chega no consultório, no pronto-socorro, com uma febre inespecífica, né? Garganta normal, ouvido normal, não tem nenhuma parte, nada, né, da questão respiratória e intestinal. E aí, se a gente der anti-inflamatório para essa criança, a gente está... podendo complicar aí se ela tiver alguma dengue. Então, sempre, né, o ibuprofeno, né, é um medicamento muito bom, mas, lógico, para uma doença que a gente realmente tem a certeza que seja, né?
O pessoal me questionando, assim, se pode evoluir para algo mais grave como consequência, assim, ó, a dengue deixa... eu entendi o que a pessoa quer dizer. Se a dengue pode deixar sequelas.
Isso. Depende muito da idade, né? Depende das comorbidades, né? Como, né, idosos e crianças têm um problema, pode ter um problema maior. Então depende, se a pessoa é imunocomprometida, se a pessoa tem um câncer, se a pessoa já tem doenças aí crônicas, diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, que seria o DPOC, né, devido ao cigarro, ao tabaco. Isso aí, claro, que vai comprometer, porque a imunidade da pessoa está bem baixa. Então, uhum, não vai ser só o tratamento, uma hidratação, mas a imunidade da pessoa não vai estar preparada para isso, sendo que o vírus ele ataca justamente a imunidade. Se está com a imunidade já baixa e o vírus vai ali e ataca o resto que tem, o paciente pode ter muito mais risco de complicação.
Mas sequelas neurológicas, por exemplo?
Então, pode ter hepatite, pode ter encefalite, tem os riscos, esses riscos extremos, né? Uhum. Até que seria, né, não tem um estudo sobre a causa realmente dessas mortes, mas se buscar a fundo ali, tem alguma coisa relacionada ao fígado ou até mesmo ao cérebro, né?
De qualquer forma, é importante, né, que se tenha aí já no início, né, a possibilidade de um acompanhamento.
Isso, com certeza. E principalmente assim, é ficar de olho nos sinais de alerta, né, nos sinais de alarme. Né? É, como eu disse e vou repetir, febre inespecífica inicialmente ali não nos diz muita coisa, né, mas lógico, se é uma febre que é intermitente, ou seja, principalmente em crianças, mães chegam muito preocupadas, febre alta de 40 graus, que não melhora com a medicação, às vezes melhora, dali 2 horas retorna, então pode ser uma doença infecciosa muito grave. Então, ficar de olho mais em crianças e idosos, e lógico, né, os adultos ali mais jovens, ficar de olho nos sinais de alarme, que seria realmente sangramento de mucosas, dor abdominal, vômitos intermitentes, febre intermitente, às vezes a pessoa toma Novalgina em casa, melhora ou volta logo após, ou vômitos que não realmente não tolera via oral, uhum. Que aí a gente teria que fazer hidratação via oral e acompanhamento laboratorial também.
Perfeito, até a vigilância sanitária, importante algumas observações que eles nos trazem, né? Até para quem tem cachorro que fica fora de casa, tem que trocar a água com bastante frequência, evitar até esse tipo de água parada aí, que a gente tem esses cuidados que às vezes passam despercebidos, né? Bom, os pratinhos de flores, isso, quem ainda tem, eu não sei como tem coragem, mas de qualquer forma são cuidados assim que vão precisar passar pela nossa rotina a partir de agora, ou já deviam estar, né?
É muito importante a questão da água parada, falando novamente, que o ovo, né, do Aedes, ele sobrevive até 1 ano no sol, né, sem água.
É resistente.
Água. É muito resistente. Então é importante não só jogar água fora, mas realmente lavar. Né? Uhum. O recipiente ali. Outra coisa muito importante é a questão agora, né, recentemente, da vacina, né?
Certo. É que nós não temos aqui no estado
isso,
ainda, né?
Isso. Mas a vacina, né, a Qdenga aí foi desenvolvida ali pela empresa Takeda, né? Já está há anos ali de estudo, né? A gente tem a dengue aí no Brasil há 40 anos, se for ver, é muito recente, né? Mas, enfim, o ano passado, em março de 2023, foi lançada uma vacina que foi provada em pessoas de 4 a 60 anos, né? E por que não em crianças menores? Porque a imunidade, né, não está totalmente desenvolvida, e maior de 60 anos ainda não, porque também não tem um estudo completo sobre isso, né? Então, pelo SUS, aqui no nosso município ainda a gente não tem, mas pelas poucas doses, né, pelos pedidos vários, o Brasil comprou muitas doses aí, praticamente todas ali da empresa, mas ainda está em fase de fabricação, né, e logicamente depois vai chegar para todo mundo.
Não dá conta da demanda hoje.
Não dá conta da demanda, a gente viu isso recentemente ali no Covid, né, então vamos ter que passar por esse período, né, mas tem a vacina que são 2 doses, tá, feita uma dose hoje e outra em 90 dias, e assim, os estudos demonstram a grande
eficácia
da vacina ali contra tanto a questão dos sintomas, né, quanto a questão de internações, né. Então, uma arma também muito importante para
a
gente.
A Secretaria Estadual de Saúde tem solicitado ao Ministério da Saúde, né, justamente por conta de quadros, como a gente viu em Tenente Portela, e outros locais, né, em que o número de casos é bastante expressivo. Agora estamos aguardando também, né, por uma decisão do Ministério da Saúde de viabilizar também para esses estados que comumente não existia esse risco que está existindo agora. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, que seja... O senhor já veio aqui alguma vez?
Não, primeira vez.
É a primeira vez, então, que seja a primeira de muitas vezes aqui para nós conversarmos a respeito de outros assuntos também ligados à saúde. Obrigada pela sua disponibilidade. Venha mais vezes.
Obrigado, Camila. Obrigado à tua Rádio Alvorada.
Depois nós temos também esse conteúdo que vai ser disponibilizado no nosso site, no nosso podcast. Pessoal que perdeu aqui o nosso papo pode conferir mais tarde nos nossos canais digitais. Agora 1h24, 29 graus. Tua Rádio.
Nativo Topografia. Medições de lotes urbanos e áreas rurais. Regularização fundiária, levantamentos topográficos, planos altimétricos e georreferenciamento. Nativo Topografia. Conta com equipe especializada e mais de 30 anos de experiência na área. Fone 33 42 5910. WhatsApp 9 99 26 7869. Nativo Topografia. Em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 593.
Mais uma safra de silagem se inicia e a Agroleite tem ofertas especiais em lonas, barreiras de oxigênio, inoculantes, entre outros produtos para garantir maior qualidade da silagem. Venha conferir as condições e preços especiais que a Agroleite preparou para você. Agroleite, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 1449. Fone Watts 3342-2905.
Credibilidade.
É um prazer inestimável estar aqui com você.
Olá a todos que estão na nossa companhia.
Dedicação.
Oi, gente, bom dia para todos.
Comprometimento.
Com muita honra e prazer com você até o meio-dia, sempre com muita honra.
Estamos iniciando o programa Tá Na Hora.
E amor ao que se faz.
Vamos embora então, gauchada, vamos embora.
Bom dia, Ana, mais uma vez para você, também para os ouvintes do Conectado.
Essas são as qualidades da equipe da tua Rádio Alvorada. 65 anos presente na tua história. O Campeonato Gaúcho de Futebol está na reta final da fase classificatória. E você acompanha aqui o cronograma de jogos, resultados e a preparação da dupla Grenal para a temporada 2024 nas edições diárias do programa Na Torcida. E a partir do dia 9 de março, você acompanha ao vivo e exclusivo para Marau e região a transmissão dos jogos de Inter e Grêmio na fase mata-mata do Gaúchão 2024. Futebol é na tua rádio. Oferecimento TRR Toffoli e Salão Pizzaria. Tua Rádio Alvorada. Aqui o gauchão tem mais emoção. A tua Rádio Alvorada lembra da importância de prevenir a dengue. Elimine água parada, use repelentes e receba os agentes da Secretaria de Saúde. Juntos, podemos combater o mosquito. Fique atento aos sintomas: febre alta, dores no corpo e olhos. Cuide da sua saúde e da nossa comunidade.
Participação de luto. A funerária marauense, juntamente com os irmãos Osmar, Valdir e Salete Peruso, comunicam o falecimento de Darcy Peruso, mais conhecido como Chico, ocorrido ontem aos 61 anos. O corpo está sendo velado na comunidade de Forquilha Gentil. O sepultamento será hoje à tarde, às 4 horas, no cemitério da comunidade de Forquilha Gentil. Comunicamos o falecimento de Darcy Peruso.
Casa do Colono, 55 anos de bons negócios. Tradição, confiança, credibilidade. Implementos agrícolas novos e usados, peças, acessórios, óleos, graxas, lubrificantes. Venha fazer uma visita. O Adriano tem a proposta que você procura. Casa do Colono, Rua Bento Gonçalves, 1045, trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. Fone 3342-3400.
Prefeitura de Marau informa.
A programação de aniversário de Marau está incrível, com shows, eventos culturais e, é claro, muita diversão para toda a família. Acesse o site da Prefeitura e fique por dentro desta ampla programação. A Corsan é a patrocinadora oficial do aniversário de Marau. Corsan e a Igeia, juntas, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Prefeitura de Marau, fazendo mais para todos.
No Ponto, servindo a notícia.
Eu quero te entregar apenas uma flor, sabendo que você merece um jardim. Se juntos temos que viver um grande amor, o Por isso foi que Deus criou você pra mim. Sou muito mais feliz vivendo em teu olhar, sabendo que você é a luz no meu caminho. Felicidade é o nosso despertar, e o nosso sol não saberá brilhar sozinho. Nossa porta é a mesma, nossas chaves são iguais. Da alegria na tristeza, quero ser a tua paz. Mas você em minha vida é meu sonho e meu desejo. É pra sempre essa flor e esse beijo. Eu quero te entregar de vez meu coração e te dizer que Deus me fez pra ser só teu.
1h31, 29 graus. Daqui a pouquinho tem esporte por aqui. Vamos falar a respeito do campeonato de trap americano que tem, que haverá em Marau e faz parte da programação de aniversário do município. Logo mais esse assunto, ainda com relação à área esportiva, recebemos a informação hoje das agências de notícia de todo o país, repercutindo aí a condenação do lateral direito Daniel Alves. Condenado a 4 anos e meio de prisão, a informação foi compartilhada em todo o país hoje pela manhã. A condenação ocorre por conta de que o atleta é acusado de ter agredido sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona. Isso ocorreu no ano de 2022. Tribunal Superior da Região da Catalunha, na Espanha, também ordenou que o atleta, que sempre afirmou que a relação sexual foi consensual, pagasse 150 mil euros à vítima. O promotor havia pedido uma pena de 9 anos de prisão para Daniel Alves. O veredicto pode ser objeto de recurso, ou seja, cabe recurso, né? Ex-lateral do Barcelona, que tem 40 anos, foi preso em janeiro do ano passado, está em prisão preventiva desde então. Isso tem atraído muita repercussão, muita especulação, né? Foi um dos julgamentos de maior destaque na Espanha desde a aprovação de uma lei, justamente no ano de 2022, que tornou o consentimento um elemento-chave em casos de agressão sexual e que aumentou o tempo mínimo de prisão para agressões envolvendo violência. Não foi possível, através das agências de notícia, dos canais de notícias, não temos muito mais detalhes, porque essa sentença era para ser divulgada somente no mês de março e foi antecipada. Para agora nessa semana ainda. Lembrando que Daniel Alves conquistou mais de 40 troféus pela seleção brasileira, por clubes como o próprio Barcelona, o Sevilha, o Juventus da Itália, também já jogou na França, no PSG, e ele estava no México e foi demitido em função, né, dessa prisão e desses episódios envolvendo então esse atleta, esse jogador de futebol, tem uma carreira aí e que foi, pode-se dizer, pelo menos por hora, interrompida por estes fatos que envolvem o Daniel Alves em um caso de violência sexual. A vítima teria então participado desse julgamento, inclusive com toda a proteção necessária, uso de tapumes no próprio júri foi utilizado para preservar a identidade da vítima e aproximação com o agressor. Tudo isso é tratado com uma cautela muito grande na Espanha e de uma forma mais expressiva, né? A gente percebeu que todo esse processo teve no país uma repercussão muito grande também e uma atenção desde que os primeiros fatos vieram à tona. 1h34, 29 graus é a temperatura por aqui. A gente segue na tua companhia. Quem está acompanhando aqui a nossa programação pode fazer contato pelo 999-797515. E tem aqui o pessoal me questionando com relação a esse fato. Ele foi sentenciado hoje. Era para ter... A sentença estava anunciada para março, tá? Só foi já, sim, há 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Sentença que foi anunciada hoje pelo Tribunal de Barcelona. Diz que foi comprovado que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro de uma boate no ano de 2022. Notícias que chegam dos canais de todo o país. Agora, 1h35, 29 graus por aqui. Também a participação do ouvinte, a gente agradece, manda aqui o recado. Muito obrigada pela tua companhia, pela participação. A gente vai também conversando com os ouvintes através dos nossos canais digitais, diminuindo dúvidas e conversando também a respeito de tudo que acontece aqui em Marau e na região. Expectativa grande, né? Tem também sempre o pessoal nos solicitando informações sobre os shows da Festa Campeira. São shows gratuitos, todos eles, onde era a praça de alimentação, já bem característica, né, de todos os eventos no parque. Será montada uma lona. Ontem eu conversei com o presidente da comissão organizadora, o Gauchinho, e ele já me confirmava que entre hoje, ontem, hoje, já se iniciava aí a montagem da estrutura em que vai acontecer os shows, em que haverá também várias opções para quem quiser fazer suas refeições no parque, lanches, vai ter um espaço adequado para isso, sim. E a única cobrança que ocorre durante a Festa Campeira, gente, é o estacionamento para quem quer deixar o veículo dentro do parque. R$15 o veículo e R$10 a moto. E depois tem os combos, né, para quem quiser comprar para todos os dias e estacionar o veículo ou a moto dentro do parque. Vai haver algumas, pelo que o Gauchinho me falou, me mostrou ontem também, vai haver espaços determinados, porque lá na parte da campeira mesmo, né, onde há muita gente acampada, que teremos os acampamentos também, lá, por lá não vai ser possível circular com automóveis. Então haverá uma cerca que está sendo providenciada para que os automóveis estejam todos estacionados na área delimitada, que é um pouquinho diferente das últimas edições da festa e dos eventos que acontecem por lá, certo? Mas tudo sinalizado. Gauchinho me diz que agora as equipes começam a estar no parque de forma mais frequente, né? E justamente para delimitar essa área nova do estacionamento e evitar quaisquer contratempos, principalmente lá próximo a o tiro de laço, a pista de tiro de laço, onde há uma movimentação maior de animais, de pessoas, e evitar a grande circulação de automóveis por lá. Mas o restante, claro que se você adquirir um lanche, fizer as suas refeições no parque, tem o custo dos locais que estarão por lá, né, das empresas que estarão por lá, oferecendo várias opções na área de alimentação. Mas para entrar no parque é gratuito, para você circular por lá também, e os shows, inclusive, nessa área em que haverá os shows, todos, o do sábado também, é gratuitamente esse ano. Então, o acesso aos shows nós teremos no dia 1º, que é sexta-feira, Matheus Lodi Grupo, abrindo a programação às 7 horas, depois Che Garotos, isso na sexta, no sábado, dia 2, Piazitos do Pago, e show com os Cobras do Teclado, tudo a partir das 8h30 da noite, e no domingo começa mais cedo, 4 horas da tarde, Matheus Taborda e Grupo, aliás, Matheus Lodi, perdão aqui, Matheus Lodi Grupo, que se apresenta às 4 horas da tarde, e em seguida o show de Paulinho Mocelin, fechando o evento, gratuito, tá? Os shows não paga a entrada, não, nenhum deles. Logo mais, então, o nosso assunto volta a ser o esporte por aqui, já, já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ano novo e a Avivem está com uma super promoção de tintas. Tinta acrílica semibrilho a partir de R$ 220 o balde. Esmalte galão de 3,6 litros linha premium a partir de R$ 115. E tem muito mais, mas é somente enquanto durar o estoque. Vem até a Avivem, a Casa das Tintas, a loja amiga do cliente, em Marau Navento 1038. WhatsApp 996333433.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, planos altimétricos e georreferenciamento. Nativo Topografia conta com equipe especializada e mais de 30 anos de experiência na área. Fone 3342-5910, WhatsApp 99926-7869. Nativo Topografia, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 593.
Acompanhe as principais notícias do dia de Marau e região através da nossa nova página no Facebook. Acesse Tua Rádio Alvorada Marau RS no Face. Curta a página e compartilhe as nossas postagens com seus amigos. Todos os dias tem novidade.
Tua Rádio Alvorada.
Mais uma safra de silagem se inicia e a Agroleite tem ofertas especiais em lonas, barreiras de oxigênio, inoculantes, entre outros produtos para garantir maior qualidade da silagem. Venha conferir as condições e preços especiais que a Agroleite preparou para você. Agroleite, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 1449. Fone Watts 3342-2905.
Siga a Prefeitura Municipal de Gentil no Instagram e fique por dentro de todas as notícias e informações da administração municipal. Siga no Instagram, @PrefeituraMunicipalDeGentil e curta a fanpage no Facebook, @GentilRS. Prefeitura de Gentil, trabalhando juntos, desenvolvendo mais.
Oi pessoal, aqui é o Fifo. De segunda a sexta, a tua noite em Marau e região começa com muita música, notícias, previsão do tempo, prestação de serviço e, claro, a tua participação. Programa Tua Noite, das 7 às 9 da noite, aqui na tua rádio Alvorada 107.7 FM.
Vem aí a quinta festa campeira de Marau, de 29 de fevereiro a 3 de março no Parque Lauro Ricieri Bortolom. Tiro de laço em todas as modalidades com mais de R$ 80 mil na premiação. Destaque para o duelo Guerreiros do Laço com R$ 30 mil de prêmio e ainda shows gratuitos com Matheus Lodge Grupo, Tchê Garotos, Os Cobras do Teclado e Paulinho Mocelim. Realização: Prefeitura Municipal e entidades tradicionalistas de Marau.
Futebol é na tua rádio Alvorada. Acompanhe diariamente em 107.7 FM todas as informações da dupla Grenal. A preparação para os jogos, resultados e análises estão no programa Na Torcida. Oferecimento:
Atenção, a Saloon estará aberta também às segundas-feiras. Agora você pode experimentar um pedaço do Velho Oeste todos os dias da semana. Saloon Pizzaria, ITRR Toffoli, o melhor combustível entregue em sua propriedade rural, empresas e indústrias. Localizada aos fundos do posto Toffoli em Vila Maria. Agende seu pedido pelo WhatsApp 991663228.
Tua Rádio Alvorada, aqui o futebol tem mais emoção.
Tua Rádio Alvorada. Tua Rádio.
No ponto. Servindo a notícia.
A seguir na torcida, o esporte em destaque na Tua Rádio Alvorada.